poder no seu filho que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que quer a sua própria glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que nos tornassem participantes da natureza divina. Depois de libertos da corrupção, da concupiscência no mundo, por isso mesmo dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança a piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 7.
Obrigado, Everton Marcos. Cumprimentar a imprensa aqui da pessoa do Cristóvão Machado, sempre tem a foto conosco aqui. Cumprimentar o pessoal do Baiano, o Giovanni, que trabalha conosco aqui também. Cumprimentar o Michel, que está no chegar aqui, o Ar, conosco aqui também. Cumprimentar o servidor da casa aqui na pessoa do Oswaldo, o Marquinhos. Cumprimentar a todos. Já abro um pequeno expediente, solicitando a nossa terceira secretária, o vereador Freire, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondente dos projetos, para poder ser enviado à diretoria legislativa da cidade. Já registrar a presença também da vereadora André Rezende e do vereador Hélio Araújo aqui no plenário.
Bom dia a todos. Síntese da sexta ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 28 dias de maio de 2024. Às 18h10, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão extraordinária, por convocação do presidente, vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado Jackson Charles, Capo Fred Caceta, Frederico Godoy, Cleidilar Luiz Marques Silva. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadores presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Por solicitação do vereador Jackson Charles, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor a Leandro Paulo de Jesus, vice-presidente do Sindicato de Saúde de Goiás e diretor da FENASC, o senhor Fausto Diego da Silva Mendes, diretor de Habitação, Licenciamento e Planejamento Urbano. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, ou votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar, número 100 de 2024, de autoria do prefeito, altera dispositivo da lei, número 439, de 10 de março de 2020, que altera dispositivo da lei complementar, número 212, de 2022, de dezembro de 2009. Como na lei complementar 445, de 13 de abril de 2020, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar, número 101, de 2024, de autoria do prefeito, acrescenta dispositivo na lei complementar 548, de 28 de dezembro de 2023, e revoga a lei complementar número 389, de 14 de agosto de 2018, e fixa novos parâmetros para a concessão do adicional de produtividade no âmbito do Poder Executivo do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou a sessão ordinária para o dia 3 de junho, em horário regimental. Projeto de decreto legislativo número 102, 2024. Vereador Jackson Charles dispõe sobre a concessão de outorga de cidadania napolina ao senhor Sérgio Ferreira Nascimento e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 104, 2024. Vereador Reamilton do Autismo concede título de cidadania à napolina à senhora Simone Poli dos Santos Velasco e dá outras providências. Processo de decreto legislativo número 105/2024 da mesa diretora dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina ao senhor José Carlos Carvalho e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 106/2024 vereador Jean Carlos dispõe sobre a criação, instalação e manutenção de alojamento social público no município de Anápolis, destinado a famílias provisoriamente desabrigadas em decorrência de catástrofes naturais e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 108 de 2024, vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a inclusão da educação humanitária e bem-estar animal nos diferentes níveis de atenção educacional em seu projeto político-pedagógico e da outras providências. Sem mais projetos. correspondência. A vereadora doutora Trícia Barreto informa que não está impossibilitada de comparecer em sessão ordinária dia 3 de junho de 2024 por motivo de voo remarcado pela companhia aérea. O vereador José José Borges irá se ausentar da sessão ordinária do dia 3 de junho por motivos de saúde. Sem mais projetos de comunicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zeide. Já vou pequeno expediente com dois jogadores inscritos. Primeiro a falar, o vereador João da Luz. Não está no plenário. Vereador Reamil. Não está no plenário. Encerro o pequeno expediente, já abro o pequeno expediente com o vereador Deusmar Fortunato, primeiro orador.
9h50, primeiro orador do grande expediente, vereador Deusmar Fortunato, vai usar o grande expediente, ele tem 10 minutos para falar na tribuna. Você acompanha aqui na transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara, nesta segunda-feira, 3 de junho de 2024. 9h50.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobis Pares. Quero cumprimentar aqui todos os pares da pessoa, da minha amiga Zé Rezende. Cumprimentar a imprensa da pessoa do Lucivan Machado. Bom, senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã, nessa tribuna, é para discorrer, né, na nossa caminhada aí, cidade afora, nesse feriado. Muitas demandas e também dizer a população ali da Vila Fabril, ali tem uma obra importante que faz anos que a população estava pedindo a execução dessa obra. E a gente conseguiu, juntamente com a Secretaria de Obras, na última quarta-feira, o diretor de obras, o Albenzo, esteve comigo lá em loco e comunicar que a população, que ainda não está sabendo, né, que a gente não teve oportunidade de percorrer ali casa por casa para avisar, e no próximo dia 10, né, as máquinas já vão estar ali fazendo aquela obra. É uma obra que o pessoal tem requisitado a nosso gabinete, né, desde que nós assumimos o mandato, e a gente conseguiu esse feito, graças a Deus. Então, quero dizer aí, todos aí da Vila Fabril, que a obra vai ser concluída. Pode aguardar aí, a partir do dia 10, as máquinas já estão aí, já fazendo um trabalho de excelência. Também, senhor presidente, eu quero aqui, eu disse dias atrás, e eu ia colocar uma emenda impositiva, né, para Santa Casa. E eu decidi o valor, né, o valor da emenda impositiva que eu vou colocar para Santa Casa é de R$100 mil. Até dia 3 ela está colocada. Também vamos mandar enviar também, né, colocar uma emenda impositiva ali para a maternidade doutora Adalberto. Né, ontem o doutor Legário falou comigo, né, já esteve no meu gabinete, e ele é a Camila. E agora, até dia 3, nós vamos colocar, né, um valor também para a maternidade doutora Adalberto. Porque a gente entende que a maternidade doutora Adalberto, ela tem feito um trabalho muito importante em prol das grávidas. Né? Sabemos, né, a qualidade do serviço ali da maternidade. E pedir, né, à Santa Casa, seu presidente, que atenda, né, a população de portas abertas. Nós sabemos que há um colapso muito grande na saúde e é o único hospital que não está atendendo, o hospital público que não está atendendo é de portas abertas, é a Santa Casa, El Araújo. Pedir, né, os diretores lá, você que tem muita influência lá, muita amizade na Santa Casa, fazer esse diálogo para nós. Né? A Santa Casa recebe muito dinheiro público, né, de emenda parlamentar, de senador, deputado federal, né, o ex-governador Marconi Perillo, todo ano. Ele envia verba, né, para a Santa Casa. Acho que todos os políticos encaminham, né, verba para a Santa Casa pela sua emenda impositiva. Então, eu acho que é muito importante nós ter a Santa Casa ali de portas abertas. Senhor presidente, tem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Obrigado. Em sequência, o vereador Reamilton vai dividir o seu tempo com o vereador João da Luz. Cada 5 minutos. Oi.
Bom dia, senhoras, comentar aqui o vereador de Lula presente na casa, comentar a todos presentes, em nome do jornalista. casa esta manhã, parabenizar o grande evento que trouxe diversas autoridades autistas em Goiás, assim como o doutor Paulo Liberalesco, como o doutor Luciano Lacerda e outras autoridades referencial sobre análise comportamental. Parabenizar as mães, o movimento Mães Atípicas de Goiás, sobre também a direção da doutora Letícia Amaral, essa mãe que também tem defendido a causa autista na região metropolitana e Goiás afora. Quando tive o privilégio de poder estar junto com ela, mais 25 advogados em frente ao STJ, em Brasília, defendendo não o rol taxativo, mas o exemplificativo, para que pudesse contemplar os tratamentos e as terapias para as pessoas com autismo Brasil afora. E ali diversos advogados e pais puderam estar conosco ali em frente ao STJ em Brasília. Foi prejudicado, porém encaminhou ao Congresso e avançando aí quanto a uma minuta de lei que pôde contemplar a nossa comunidade. Mas, nesse final de semana, ela fez um grande evento, onde tivemos aqui também diversas instituições participando, e também diversos psicólogos que puderam ter direcionamento quanto à nossa luta para melhorias de dignidade para o autista, não só Goiás, mas Brasil agora. Então, quero parabenizar pelo evento que foi grandioso. Também quero mencionar aqui o nome do vereador John Lennon, que esteve nesta manhã na cidade de Anápolis, em Camboriú, Santa Catarina. Buscar aqui exemplos que tem sido, de fato, grande apresentação Brasil afora, dentro da nossa comunidade autista e também quanto ao trabalho dos atos da prefeitura. Tive ali uma agenda junto com o Geraldo Lino, que é o secretário, e eles estavam alinhando esse projeto para levar também para Santa Catarina, Camboriú. Então, Anápolis sendo modelo, a gestão sendo modelo para outros municípios Brasil afora. Mas também me chama a atenção, e me traz essa tribuna, sobre a reclamação de populares. Inclusive, voltar de novo à pauta, no qual eu tinha encaminhado um ofício para o olhar da agência reguladora quanto ao transporte coletivo de Anápolis, que foi desfeito um trabalho de anos dentro do terminal rodoviário Anápolis, José Moreira Braz, aonde tinha um box para atender a população anapolina. E qual é o olhar, vereador? O olhar é que, com essa dificuldade desse atendimento, nós temos pessoas com deficiência que tem que fazer ali uma divisão entre o transporte, buscando ali aquele interesse de ficar a faixa em frente ao Brasil Paixão, que subir todo no braço, o cadeirante especial todo no braço, para pegar um transporte coletivo aproximadamente 400 metros longe do terminal urbano, do terminal rodoviário. E aí você vê também os idosos, mobilidade reduzida e outras pessoas que têm necessidade. Então, esse corte do ponto de ônibus, já encaminhamos ao Robson 2, também a outros segmentos que possam ter resposta para a comunidade, porque é enviado a senhorinha com malas, mochilas, subindo ali naquele trieirinho para pegar o ônibus fora. Então, chamar essa atenção é buscar o acesso à acessibilidade. As pessoas idosas, as pessoas com deficiências, e que, de fato, se não houver o box, mas pelo menos um ponto próximo para que possa haver ali o acesso para essas pessoas. Imagina uma senhora com 80 anos, como de fato a gente presenciou e alguns populares viram ela subir ali com a mochilinha, pegando o dinheiro para pegar um transporte coletivo fora do terminal rodoviário. E aí, essa reclamação chega até o nosso gabinete e nós precisamos avançar nesse projeto. Sem esse transporte coletivo, essa senhora, ou esse senhor, ou essas pessoas com deficiência, fica com prejuízo. Então, mais uma vez, chamar essa atenção, essa discussão, para o retorno do box, do transporte coletivo
Campeonato dentro do terminal rodoviário da nossa cidade. Então, obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Cumprimentar aqui nosso amigo da Polícia Militar, o sargento Reunido, junto com a sua família, do Colégio Gabrielista. Prazer receber você aqui junto com a sua família, tá? Cumprimentar aqui o ex-vereador também dessa casa, presidente municipal do Republicano, o Márcio Bessa. Está conosco aqui, prazer receber você aqui. É, na sequência, o vereador João da Luz, direito está na tribuna. Paulo Alves, até 5 minutos.
Obrigado, presidente, cumprimentar a todos os vereadores, as pessoas presentes aqui no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio. Cumprimentar meu amigo Bento, que é o forte, está aqui conosco. A honra do senhor. Eu queria só registrar rapidamente nos anais dessa casa, na prestação de contas trimestral, o prefeito Roberto Nadas aqui nessa casa, nós fizemos ponderações a respeito da saúde na cidade de Anápolis. Uma das pedidos que nós fizemos com relação à reclamação de algumas pessoas é com relação a essas cirurgias de cataratas, tratamento de glaucoma. Nós fizemos questão de utilizar esse espaço que nos foi dado aqui na prestação de contas para poder indagar o prefeito, para poder dar uma atenção para essas pessoas. Nós sabemos que tem quase 4 mil pessoas na fila, que está aguardando a cirurgia mais de 800 pessoas, e o prefeito fez um compromisso que estará contratando clínicas e contratando hospitais especializados para atender essas pessoas. Então, eu queria dar uma resposta para a população. Porque muitas pessoas me procuraram que elas estão ficando cegas, literalmente. E essa cirurgia é urgente. E as pessoas não fizeram porque ela depende do SUS, depende da saúde pública. E nós estamos aí respondendo você que está aguardando, de forma desesperada, procurando o vereador João da Luz, não só eu, mas outros vereadores também. Nós estamos dando uma resposta e prestando contas do nosso trabalho, porque o papel do vereador é cobrar. O vereador não faz cirurgia de catarata, o vereador cobra do prefeito, que tem a caneta da mão e tem o orçamento para executar o serviço. Nós estamos cumprindo a nossa tarefa aqui, que está cobrando. A minha linha de atuação sempre foi essa, aprovar o orçamento do prefeito para dar condições para ele trabalhar. Se o serviço não chega, o nosso papel é cobrar. Então nós estamos dando resposta aí para vários municípios, tem pedido, né, para nós, está cobrando aí esse resultado, principalmente na questão da cirurgia de catarata. Uma outra coisa também que nós observamos, nós aprovamos um projeto de lei que vai dar condições para os agentes de enfermaria e os agentes de saúde. Eles agora vão trabalhar para poder gerar uma gratificação de acordo com a produtividade. E nós fizemos sim algumas ponderações, nós votamos favorável ao projeto, porque realmente é necessário. Mas uma das coisas que muitos agentes de saúde, principalmente, reclamou para mim pessoalmente, foi a questão das condições de trabalho. Que os vereadores e o prefeito precisam dar condições de trabalho para os agentes de saúde. Eu achei interessante, até estou fazendo um requerimento, um documento. Alguns agentes, eles falaram que as reuniões aonde você traz os hipertensos, os diabéticos, para fazer uma palestra, para poder explicar as condições de saúde, dar melhores informações, dar dicas de saúde para essas pessoas. Os agentes, eles reclamaram que foi feita uma reunião com 70 pessoas no bairro JK, sem cadeiras, sem aparelhos de medir pressão, sem uniforme, sem álcool em gel. Ou seja, eles pediram estrutura de trabalho. Para poder fazer um bom trabalho na atenção básica da saúde, você precisa ter estrutura de trabalho. Então, eu queria deixar registrado aí esse pedido. Nós Vamos encaminhar um documento para a secretária Virlene, que é a secretária de saúde, para poder dar condições de trabalho para os agentes de saúde. Obrigado, presidente. Boa palavra.
Obrigado. Vereador Jandaru, às vezes, volta a fechar os seus filhos, mas eu estava apoiando ali o vereador Dr. José Fernandes, que veio aqui em cumprimentar pelo meu aniversário. Obrigado, presidente. Próximo morador, você tem uma vaga no grande expediente, tá? Próximo morador, o vereador Leandro Ribeiro. Quem está presente do vereador Jean, vereador Edilson, junto com você, vereador Eteliane.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Aproveitando, mais uma vez, completar pelo seu aniversário. E repetir o que falei ali dentro, né, que Vossa Excelência é a revelação dessa legislatura, principalmente como gestor dessa casa, tem conduzido com maestria, tem cuidado dos 23 pares, contando com Vossa Excelência, também dos servidores efetivos e comissionados. Que Deus possa continuar te abençoando, te dando muita saúde. Faço votos de sucesso na sua reeleição. Todos sabemos que esse ano é um ano eleitoral e que o senhor possa ser reconduzido a este cargo que o senhor faz com muita maestria. Parabéns. Cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa da minha amiga vereadora Andréa Rezende, comentar a imprensa aqui presente, os ouvintes, internautas que nos acompanham. Vou fazer aqui, Jean, um requerimento verbal que às vezes dá certo. Porque nós viemos aqui a essa tribuna algum tempo atrás e solicitamos dois pedidos. Primeiro foi a reforma da praça ali da Jamel Cecília, do teto da arena para da Academia para Idosos. Logo no dia seguinte eles estavam lá reformando e hoje está pronto. Agora o segundo pleito nosso não foi atendido, que é a liberação da rua Erasmo Braga. Nós estamos acompanhando, a rua está fechada até hoje. Nós estamos acompanhando que há recapeamentos em algumas ruas dentro da cidade e lá não finaliza. E a população está clamando muito para que a liberação daquela rua. Então, eu sei que a Secretaria de Obras nos escuta. Por gentileza, libera a trafegabilidade daquela rua para que a gente tenha tranquilidade, aqueles moradores daquela região, porque há mais de 6 meses, 8 meses, aquela rua está fechada. Agora, a outra pauta, presidente Domingos Paula, eu até peço atenção especial aqui da imprensa, que é um assunto muito delicado. Todos sabem que eu faço muito pouco uso aqui da tribuna e que não gosto de falar de benfeitorias ou de alguma situação que vem prejudicar a cidade de Anápolis. Mas na terça-feira recebo uma ligação, Richelson Xavier, de uma pessoa procurando o que estava acontecendo aqui em Anápolis. E há muito tempo eu não vi essa pessoa, porque ela mudou da cidade de Anápolis, hoje reside em Goianésia, está morando lá com seu esposo, sua família, e me pergunta, e eu falo, qual o motivo da pergunta? Ela fala, Leandro, tem pessoas me ligando aqui neste momento, me oferecendo R$10 mil para que eu possa falar da sua pessoa, para que eu possa falar de atos pessoais seu. Eu falei, mas que atos pessoais? Ela falou, eles estão me pedindo para falar que em algum momento eu fui sua amante ou fui assediada sexualmente por você. Eu falei, amiga, você consegue me mandar os prints? Ela falou, agora, desde que você preserve a minha identidade. E começou a me encaminhar os prints. E realmente, naqueles prints, Vares Cardoso, tem a conversa de uma pessoa, de um portal, cooptando essa pessoa, falando que está amando de um grupo para que ela pudesse falar. E eu falei, dá linha, vamos ver quem vai pagar essa conta. E ela começou a dar linha à pessoa e falou, só fala a hora que depositar o dinheiro. Porque o intuito nosso era saber quem está fazendo politicagem, Beto. E nesse momento, acho que a pessoa desconfia e fala, a conversa vazou. Vamos parar por aqui. Mas ao mesmo tempo ele manda para essa pessoa alguns prints dos pedidos dessas pessoas para que ela faça isso.
só eu fico aqui, vereador Hélio Araújo. O meu constrangimento, porque se for falar do agente político, tudo bem, se for falar do vereador, tudo bem. Agora levar para a esfera pessoal, tentar prejudicar a pessoa física de um parlamentar por causa de um processo político que está por vir. Hoje, Lucivan, eu tenho documentos aqui que foram desdobramentos dessa situação de pagamentos para o hotel que essa pessoa que estava sendo cooptada para fazer essa maldade, que estava invernada, sem receber e continuar hospedado. Eu tenho print de conversa de um grupo que foi criado para prejudicar a minha pessoa e a pessoa do pré-candidato Márcio Correia. E tem tudo isso nos prints. E eu tenho áudios contando toda a narrativa. Qual que é o procedimento legal que fiz? Fui à delegacia, conversei com o delegado e ele pediu para que eu espere e tudo vai correr em segredo de justiça, que na hora certa eles vão intimar essas pessoas. Hoje eu tenho os nomes, Celiane, de todas as pessoas envolvidas nessa trama. E vou dizer mais, são conhecidos dessa Casa de Leis, frequentam essa Casa de Leis e vivem a política napolina desde 2017. E essas pessoas hoje sabem que eu tenho todas essas documentações, inclusive áudio, presidente. É lamentável que desde que se starta o processo eleitoral municipal, comece essas situações. É lamentável que você comece a discutir política, Hélio Araújo, no fake news, nos portais que foram criados para denegrir imagem de agentes políticos. Eu sou uma pessoa que sempre privei pela boa política, que sempre privei pela família, pela boa harmonia dos poderes, pela boa convivência dos agentes políticos. Aqui nessa casa, nós somos 23 e nós não somos adversários aqui, nenhum do outro. Nossos adversários é a diversidade da cidade, que cresce cada dia mais, que tem problemas pontuais, por ser uma cidade com mais de 100 anos, que tem uma localização que cresce demasiadamente. Agora, tratar fake news para diminuir um agente político envolvendo família, envolvendo a sua honra, é lamentável partir para esse momento. Até porque, vereador Giancarlo, nós estamos há mais de 100 dias de um período que vai startar o processo eleitoral. Então, isso eu faço para chamar a atenção de Vossas Excelências. Acredito que esse período eleitoral vai ser um período sujo, se tratando do que já está se iniciando. E essas pessoas que estão provocando esse fake news, elas podem ter certeza que a justiça vai chegar à sua porta para que possa desvendar tudo isso e achar o autor, quem está mandando. Porque é lamentável você receber uma notícia numa terça-feira à tarde, onde pessoas estão cooptando outras pessoas para que elas façam mau uso da sua imagem, para que você seja, vereador Alex Martins, avaliado pelo fake news que está sendo plantado. Então, presidente, essa é a minha fala de repúdio. Acho que os vereadores aqui têm que ter mais atenção com quem conversa, com quem fala, com quem visita os gabinetes, com quem participa de grupos políticos, porque ali estão plantadas as maldades e nós sabemos quem são. Nós temos documentos, nós temos áudios que provam todas essas estratégias de politicagem, de fake news. No mais, desejar boa semana a todos, dizer que a justiça já está tomando conta, já está correndo em segredo de justiça, por isso eu não vou revelar nomes nem detalhes, mas que logo, logo vocês vão saber o tamanho da celeuma, da teia armada para prejudicar os agentes políticos que são, por algum motivo, desafetos de outros. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador André Ribeiro. Convido o vice-presidente, o vereador Jackson Chaves, possa usar, ou, aliás, ocupar o lugar da presidência, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
10:14. Agora o presidente da Câmara, vereador Domingos Pedro, vai usar a tribuna, ele tem 10 minutos.
Bom dia a você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está acompanhando a sessão aqui no plenário. Fazer um cumprimento especial a todos, vereador, pela. O abraço, o carinho, a amizade que a gente tem aqui dentro.
presidente da Câmara, agradecer a todos por ter dado uma atenção especial a mim hoje, por essa data especial que é o meu aniversário. Obrigado. Eu quero aqui também agradecer a ligação que eu recebi do vice-governador do Estado de Goiás, Daniel Vilela, que ligou para poder felicitar pelo meu aniversário. Obrigado. Prefeito Roberto, primeira-dama Viva, secretário, hoje não é mais secretária, assessora especial Elisânia, e várias pessoas que me ligou para poder me desejar um feliz aniversário. E de forma muito especial a todos que trabalham aqui no Poder Legislativo, funcionário efetivo, comissionado, prestador de serviço, pelo carinho que vocês têm, não só com o vereador do Miguim, mas com todos os vereadores. Obrigado a todos vocês, tá? Eu uso o grande expediente até para poder dizer aos colegas vereadores, se eu não me engano aqui, se estiver errado, pode me corrigir. Eu acho que o vereador mais velho aqui, que já perdeu o mandato, é eu, o Jacques, o Jean, né? E que isso, vereador Leandro, e o senhor trouxe aqui na tribuna, infelizmente, o agente político que ocupa cargo está sujeito a esse tipo de coisa mesmo. Eu falo isso porque eu e o vereador Jackson, na eleição passada, a gente foi pisoteado, tentaram de todas as formas acabar politicamente com a gente, com mentira, com fake news, e o pior, com o próprio colega parlamentar nosso, que através de um trabalho de inteligência da polícia, a gente foi lá na casa dele e pegou ele com a boca na botija e levou até a delegacia, faltando uma semana para as eleições. E durante o meu processo político, deu de 2008, isso que o senhor está falando aqui, tenta de todas as formas definir a minha imagem, inventar fake news, de todas as formas. Mas eu sempre usei essa tribuna aqui para poder falar a verdade e falar que eu não tenho culpa. Que os opositores, seja ele de blog, de portal, por mentira, pode falar o que quiser. Porque tem as pessoas, vereador Anderson Lopes, que acompanham o nosso trabalho do dia a dia e nos conhecem. E depois que fake news tornou crime, eu tenho registrado várias queixas na polícia, ido à justiça e tenho ganhado muito, de pessoas que postam, de pessoas que respostam fake news. É uma ferramenta a mais que a gente tem para poder combater esses bandidos que ficam atrás do celular, atrás do computador, e às vezes usando o nome de outras pessoas que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa fala, o Leandro falou isso, você nem está sabendo. E uma prova maior disso, eu estava morrendo no hospital de urgência, o pessoal usando meu nome lá no SEASA. E eu lá, só por milagre de Deus, para poder sobreviver, e o povo usando meu nome, falando que eu tinha falado, que eu tinha avaliado. Nem falar eu estava, gente, não estava mexendo nem o olho. Então, isso mostra que o político, ele tem que ter maturidade. E eu creio que nós aqui na Câmara tem. Ah, o vereador, o fulano falou isso, falou... Eu não me preocupo, eu faço aquilo que o senhor tem. Eu vou à justiça. Eu vou à delegacia. E aí, nós precisamos aqui de pedir a justiça que seja mais rigorosa. Nós sabemos quem é os bandidos que faz a fake news na cidade de Anápolis. E não é de hoje, não. É de muito tempo, são os mesmos. Eu estava na frente do juiz, junto com o meliante que tinha feito fake news em relação a mim. O juiz determinou para ele cesta básica. Eu falei, não, pelo amor de Deus, dá cadeia para ele. Dá 10 dias de cadeia, dá 5 dias de cadeia, não dá cesta básica, não. E outra, não precisa da indenização também, não. Da cadeia. Prende esse cara 10 dias, prende esse cara 15 dias, prende 20 dias, e aí vai mudar.
quem vai mudar. Esse ano é um ano de todos os vereadores, principalmente aqueles vereadores que vai buscar reeleição. Tem um monte de gente aí do lado de fora que esse ano virou o salvador da pátria. Virou o salvador da pátria na área da saúde, na área da educação, em todas as áreas. Falando um monte de besteira, mas na realidade querendo tomar ou está querendo chegar aqui no poder legislativo. E no executivo não é diferente não, vereador. O senhor que está aí 20 anos, quem sabe disputar a majoritária, o senhor vai ser muito atacado, Márcio Correia vai ser atacado, Antônio Roberto Lamito vai ser atacado, Mariana Estival é atacada, Elisânia Freitas é atacada, Zé de Lima vai ser atacado, Doutor Hélio é atacado, Eugênio é atacado, todo mundo. Os pré-candidatos a vereador aqui na casa, todo mundo vai ser atacado. Por quê? As pessoas estão querendo o seu lugar. O pessoal está querendo o seu lugar. Ou como prefeito, ou como pré-candidato a prefeito, ou como pré-candidato a vice, ou como pré-candidato a vereador. As pessoas estão querendo o seu lugar. E para isso, muitas vezes, tem umas pessoas que usam o nome de outras pessoas que a gente conhece, falando, ó, fulano pediu para poder fazer isso. Às vezes, fulano até pediu mesmo, mas às vezes não. Às vezes não. E aí, eu gostaria, e aqui eu quero dar um conselho, às vezes algum vai pegar esse conselho, às vezes outro não. Não se desespere com isso. Que as pessoas acompanham o nosso trabalho. As pessoas conhecem o Leandro, as pessoas conhecem o Domingo, as pessoas conhecem a Crete, as pessoas conhecem o Jackson. E também nós conhecemos aqueles que fazem a fake news e aqueles que ficam lá. Sempre são os mesmos, repostando. Nossa, aquele não deve ser vereador. Nossa, aquele não votou isso. Nossa, aquele é um analfabeto, não tem condição de ser presidente da Câmara. Vem aqui conversar com o servidor da casa. Vem aqui conversar com o funcionário efetivo. Vem aqui conversar com o funcionário comissionado. Vem aqui conversar com o prestador de serviço. Ver se nós temos condições ou não. Então, a gente vai com a pré-campanha com serviço para poder mostrar para a sociedade. Eu não tenho dificuldade de ir em nenhum bairro da cidade de Anápolis. Teve um dia que uma pessoa falou, ah, eu não ando com o prefeito Roberto, porque eu tenho o maior prazer de andar com o prefeito Roberto. Todos os bairros da cidade, toda a região, tem uma obra dessa administração. Eu tenho o prazer de andar e chegar lá e mostrar o que foi feito. Feito 100%? Não. A saúde é 100%? Não. A educação é 100%? Não. A infraestrutura é 100%? Não. Vai ser um dia? Eu acho que também não. Qualquer um que ganhar desses nomes que eu citei, não vai conseguir. E tem mais. O que ganhar, vai acontecer o mesmo que acontece aqui, ó. As pessoas falando, fake news, inventando, e o cara está lá trabalhando. Todo mundo me conhece. Eu chego aqui 7:30 da manhã e fico até a hora que for preciso. E demais, trabalho final de semana também. E vejo a maioria dos vereadores fazendo isso também. Então, da minha parte, não tem problema. Fica para trás. Eu olhei no portal e falando, vereador pega diária para ir Maceió, Natal. Rapaz, você sabe, eu trabalho com o turotécnico da Câmara que chega aqui. Eu nunca fiz nada ilegal. Tudo que é dentro da legalidade, eu faço. E outra, eu tenho um orçamento para poder administrar. E eu trabalho dentro desse orçamento. E não tem dificuldade nenhuma de levar servidor, vereador, que realmente quiser aperfeiçoar para poder trazer benefícios para a cidade de Anápolis. Não preocupo, só um minuto, presidente, para poder concluir. Não preocupo se pessoa vai falar bem, vai falar mal de mim. Eu preocupo se algum dia eu estiver fazendo alguma coisa que é ilegal. Mas quando eu estiver fazendo alguma coisa que a Constituição me permita fazer, o regimento interno dessa casa e a lei orgânica, você pode ter certeza, eu não preocupo que você fala ou deixa de falar. Eu preocupo com a minha consciência. Quando eu deito lá na minha casa, eu deito com ela tranquilo, porque eu estou tentando fazer o melhor para essa casa e para a minha cidade. Colegas, não preocupe, que vai ter muito cacete em cima de cada um de nós. Mas a partir do momento que você andar de cabeça em pé, você vai estar falando a verdade do seu eleitor. Se porventura vir uma calúnia, que vai vir muitas em cima de muitas pessoas aqui, você vai subir essa tribuna aqui ou na frente do cidadão e falar assim: eu não fiz isso assim, não. Eu não fiz. Apesar que isso magoa muito, principalmente a nossa família. Esposa, mãe, filho e neto. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Presidente, eu não pedi a intervenção, só com a réplica, por gentileza. Foi dar uma réplica, né, o Leandro Ribeiro. O presidente Domingos, nós temos maturidade política, sim, para receber críticas. Mas críticas como agente político, como parlamentar, como vereador. O que não pode é ofender a honra pessoal e partir para a seara familiar. Eu fui gestor dessa casa aqui, presidente dessa casa, por 2 bienes consecutivos. Tinha um portal que batia em mim cedo, de tarde e de noite. E eu sempre peguei as pancadas e as matérias e levei para o lado positivo, que poderia melhorar, e o que era perseguição política. Agora, eu não vou aceitar, vereador Jackson Charles, ofender a minha honra familiar, envolver a minha família em momento algum. E outra coisa, todos aqui sabem que sou de falar pouco, mas eu tenho prova, documentos, que por hora não vou mostrar aqui por pedido de um colega delegado, que são pessoas ligadas à política anapolina. Tem prints de pagamento, tem áudios de pessoas copiando outras pessoas e mandando falar e fazer. Então todo mundo sabe que falo pouco, mas quando fere a minha família, a minha honra, eu não admito. Agora, falar do vereador Leandro, das ações do vereador, do parlamentar, pode ficar à vontade com o cor é grosso. Agora, familiar, não. E no momento certo, vai vir à tona. Obrigado. Desculpa aí, para falar.
Só um minutinho, vereador. Mas, na realidade, vereador Leandro, é isso mesmo que eu quis dizer. O senhor fez a coisa certa, procurar a delegacia. E a delegacia vai atrás desses bandidos. Agora, que vai falar dos pré-candidatos, seja ele prefeito ou vice ou vereador, isso vai mesmo. E a gente tem que estar preparado para poder dar a resposta, e a resposta tem que ser uma resposta séria, igual a Vossa Excelência deu, que foi a polícia. Passa a palavra ao vereador, vice-presidente da casa, ao ministro do governo, no grande expediente, foi até 10 minutos.
Obrigado, presidente municipal. Coisa boa. Agora voltou. Uma joia, agora voltou. Cumprimento aqui todos os vereadores, senhores e senhoras, presentes no auditório. Quero cumprimentar aqui toda a equipe participante, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchete, aulas internautas que nos acompanham através do canal do YouTube. Quero aqui fazer um cumprimento especial a todos. Quero fazer uso de palavras para falar de coisa boa, mais uma vez. Falar de avanços, falar de vitória, falar de conquista, falar de coisas positivas. E aí, quando eu falo de coisas positivas, eu quero mencionar aqui algumas ações que nós conseguimos trazer para a baia da discussão um avanço de resolver problemas crônicos, vereador Marcos Carvalho, do Executivo Municipal. Eu quero iniciar falando do Instituto de Seguridade Social. O Instituto de Seguridade Social é um assunto questionável desde o meu primeiro mandato. É um assunto que vem sendo usado, ou vinha sendo usado, por vários políticos sem bandeira, para tentar ganhar dividendos políticos. E hoje nós queremos comemorar aqui a lei apresentada nessa casa de autoria do vereador Jackson Charles e também
do vereador Domingos de Paula, que institui o serviço público de loteria no âmbito municipal de Anápolis e da outras providências, com o único objetivo, auxiliar e dar suporte para que o Instituto de Seguridade Social saia da situação caótica que ele se encontra, algo que veio acontecer ao longo de todos os anos, desde a sua implementação. E eu quero comemorar é que a lei, vereador Domingos, essa lei de nossa autoria, o Poder Executivo, vereador Sérgio, deu um passo a mais na lei, quando ela fez a licitação para a contratação da empresa responsável da elaboração do formato de como será esta loteria federal. Qual que é o melhor caminho? Qual que é a melhor loteria? Qual que é a mais viável? Qual que realmente vai trazer um resultado positivo para o Instituto de Seguridade Social? E esta empresa já está trabalhando e no dia 10 de junho é o tempo limite dela para que ela apresente ao conselho que foi criado e tem como presidente hoje o Wilker, que é o presidente do Instituto, para que aí a prefeitura possa dar o passo adiante.
Importante, a importância da transparência, né, nessa licitação e todo o ato que envolve a questão da loteria, porque lá atrás, quando aprovada, eu até falei que uma das preocupações é justamente os atos de corrupção que geram vários locais de loteria. Então, acredito que a transparência ela pode sanar o problema desse tipo.
Pegando o grande sua fala, eu quero dizer, Leandro Pereira, que corrupção pertence à polícia e à justiça. Se tiver alguém que tem a intenção de corrupção, que ele responda perante a justiça. O que nós não podemos é deixar de fazer as coisas porque alguém pode ter um ato de corrupção. Quem cometer ato de corrupção, que ele pague pelo ato de corrupção. Mas nós vamos caminhar olhando para frente, porque eu não gosto de olhar para o retrovisor, olho para frente. Eu não fico aqui sofrendo com aquilo que não aconteceu. E porventura pode acontecer. E aqui os poderes são divididos. Poder legislativo, poder judiciário. E cabe ao poder judiciário dar a penalidade cabível a quem cometer atos ilícitos ou corruptos. Vereador Jean.
Obrigado, Jacques. Não, eu sempre cumprimentei e aplaudi a iniciativa, porque todos sabem que desde o primeiro dia, acompanha desdobramentos e embrolhos relacionados ao IVA. E, sem dúvida, toda medida que é capaz de promover monetização de recursos para o fundo previdenciário, que foi unificado pela atual gestão, ele, sem dúvida, nós estamos aí, né, torcendo para que seja exitoso. Então, esperamos que a loteria traga realmente resultado. Mas assim como eu falei, vereador Jacques, aqui para o prefeito, na audiência pública, enquanto isso não ocorre, é importante que a administração priorize o repasse dos aportes. Porque um plano de custeio elaborado pelo próprio prefeito, pela própria gestão, no sentido de eliminar o déficit e, naturalmente, para que isso mantenha também a regularidade da CRP, é importante que os aportes sejam em dia. E eu mencionei aqui na audiência pública e peço que o senhor, mais uma vez, converse com o prefeito, reforce essa necessidade de atualizar os repassos para que, até que venha o resultado da loteria, nós estejamos regular e não haja um maior desequilíbrio aí. Então, nós temos hoje 35 milhões pendentes. O prefeito falou que vai olhar, né, está olhando com carinho, mas é importante priorizar essa solução, porque o Tesouro Municipal é responsável. Enquanto isso, nós torcemos para que essa empresa esteja a presente e o mais breve possível seja implantado, de fato, essa boa iniciativa aí da loteria.
Obrigado, doutor Jean. É bom se frisar que nós saímos aí com aquelas áreas que foram concedidas ao IFA, a exemplo da estação rodoviária, que agora vai servir também de outra fonte de renda para o Instituto de Seguridade Social. São ações importantes que vão dar sobrevida ao ISA e, obviamente, da tranquilidade ao servidor público e dar condições para que o Executivo Municipal possa, ao invés de fazer aportes ao Instituto, ele aplicar os aportes em serviços e prestações de serviços à sociedade. É um conjunto de ações que todos vão ganhar. Todos vão ganhar. Nós saímos aí na casa de um déficit de aproximadamente 7 bilhões de reais e hoje ele está na casa de 2 bilhões e 900. Ou seja, um avanço significativo. E quero alertar, o problema do ISA não se resolve nessa gestão. O problema do ISA é um problema que deve ser abraçado, deve ser estudado, deve ter um cuidado permanente da próxima gestão, de modo especial, da próxima gestão que vai assumir o município de Anápolis. Eu tenho dito ao prefeitado qual é a sua proposta para resolver os problemas de Anápolis. Dentro desses problemas está resolver o problema do Instituto de Seguridade Social. Estou aguardando a resposta. Até agora eu não tive a resposta. Mas eu não estou cobrando apenas desses prefeitados, não. Eu cobrei lá atrás também do prefeito Roberto Naves. Eu cobrei lá atrás do ex-prefeito João Gomes e Antônio Gomes. Porque na condição de legislador, é minha obrigação fazer com que o município tenha um equilíbrio financeiro. Isso é constitucional. É obrigação do vereador. Obrigação do vereador não é ficar na rua gritando por causa de buraco também, não. Pode brigar por causa do buraco, não tem problema, não. Mas briga também para resolver os problemas crônicos da cidade que merecem atenção. Não só pelo buraco. Buraco é fácil, só ela com a massa tapar. O ISA não tapa fácil o buraco, não. Viu, vereador Zabel? É um buraco grande. O vereador Hamilton trouxe um assunto da tribuna, a quem eu vou dar oportunidade para ele. Ele falou aqui da questão da linha de ônibus que anteriormente existia no terminal rodoviário e que foi retirada. Dizendo a ele que nós fizemos uma gestão já há 4 meses e agora, dois sábados anterior, a linha já foi implantada, vereador Ramiro, já está funcionando, cerca de 10 horários diários e aproximadamente, do dia que nós até hoje, quase 200 pessoas já fizeram uso desse benefício com o retorno da linha de ônibus lá no terminal rodoviário urbano de Anápolis.
Quero parabenizar o senhor pela atenção a esse segmento. De fato, havia necessidade, não fomos comunicados oficialmente e ainda no dia de ontem houve a situação da senhorinha que eu trouxe, né, para a população através dos microfones da Câmara, que é transmitido pela rádio, que a senhora teve esse acesso através da vereda, né, da trilha ali. Mas é importante, de fato, a volta. Quero parabenizar aí a gestão do Robson, né, com esse olhar, e também buscar a publicidade agora, né, dentro dos novos horários, né, que até então a população ainda desconhece, que nós temos agora, né, o retorno desse serviço. Parabéns, muito obrigado.
Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Carlos. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito o nosso segundo secretário, o vereador Felipe Osório, que faça a apresentação de cópia.
Vereador Ederson, vereador Deusimar, vereador Dr. José Fernandes, vereador André, vereador professor Marcos, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador Eli Araújo, vereador Edmilson, vereador Hamilton, vereador Cleide Lara, vereador Frederico Abaio, vereador Cabo Fred Cacheto, vereador Jackson Chaves, vereador presidente do Municipal. Paulo. Coro suficiente, presidente.
Está vendo? Coro suficiente, ó, pela ordem, solicito o nosso presidente de verdade, coloco o projeto em única votação. Em primeiro e única votação.
Obrigado, senhor presidente. Antes de colocar os projetos em votação, gostaria de cumprimentar um grande amigo ali, Máximo, que se faz presente. Muito obrigado pela presença aí, Máximo. Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 90 de 2024, de autoria do vereador João da Luz,
que dispõe sobre a concessão de título de cidadania da Paulina ao senhor Arthur Landa Pelt e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Presidente, esse projeto encontra prejudicado por ausência do autor em plenário e por não ter o quórum qualificado.
Está certo. Retirado o projeto de pauta, passa ao próximo projeto.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 89 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos públicos da administração direta e indireta, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping centers e demais estabelecimentos comerciais em geral, disponibilizarem gratuitamente suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto 089/2021 do vereador Wederson Lopes está em discussão. Não havendo discussão, só o projeto em votação, votação simbólica, contrário de manifesto. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Passa para o presidente.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 82 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que institui o Dia Municipal dos Empregados em Postos de Serviço de Combustíveis e Derivados de Petróleo no município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Projeto 082/2024, vereador Hélio, está em discussão.
Discutindo ao autor. Os funcionários de postos de combustível, derivados de petróleo, estão na linha de frente, garantindo o abastecimento de vários veículos da cidade de Anápolis, para os diretores dos veículos da sociedade, com uma justa homenagem aos trabalhadores de postos de combustível. São pessoas que enfrentam diariamente a exposição de produtos inflamáveis, produtos químicos que causam câncer, e essa homenagem vem uma data que está falando escolhida no dia 22 de outubro para marcar realmente o reconhecimento de toda a sociedade da Colina com os trabalhadores de postos de combustível e derivados de petróleo. Peço a toda a bancada de vereadores que sensibilizem com essa categoria tão importante para a sociedade da Colina, para a sociedade do Rio e para todo o Brasil, uma categoria que é de suma importância, uma categoria que é de utilidade pública, e vem a afronta aqui um pedido nosso, solicitando que essa categoria seja apreciada pela sociedade da Colina e seja marcada essa data para nós relembrarmos e marcarmos um dia que é para homenagear essa categoria tão importante que é a categoria dos trabalhadores de postos de combustível. Peço a todos os vereadores que atentam e votem a favor desse projeto, que é um projeto que abarca a sociedade com a categoria que realmente faz pela sociedade da Colina. E seja chovendo, seja com sol, a todo momento, ela está ali, trabalhador de posto, atendendo todos os seus clientes, sempre de braços abertos e sempre atendendo da melhor forma possível a toda a sociedade da Colina. Eu vou falar.
Obrigado, o projeto está em discussão. Surgindo, vereador Ramiro.
Quero aqui parabenizar o vereador Hélio, ele tem feito essa frente aí quanto ao sindicato aí, do profissional de posto e dizer que também fui um profissional desse segmento quando estive frentista ali no posto São Cristóvão, onde o proprietário era o senhor Luiz Antonelli, que já teve seu passamento, e quero aqui, em nome do Zé Luiz, parabenizar também todos os proprietários aí que têm dado atenção a esses profissionais, tendo em vista que é um segmento, de fato, que tem ali alguns benefícios, mas que vive na ponta ali também extremamente risco. Inclusive já tivemos aí, não Anápolis, mas alguns vídeos aí mostrando que às vezes a pessoa fica ali com um cigarro ou outro, e provoca ali até um incêndio e outro. Então, esse profissional também, ele tem ali a sua periculosidade, mas de fato também é uma profissão de risco. Então, parabenizar todos os frentistas da cidade de Anápolis, parabenizar o vereador Hélio por esse cativo.
O projeto ainda está em discussão, não havendo discussão, qualquer votação, votação de voto, quem traz manifesta. O projeto aprovado pela unanimidade do presente. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário sobre a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moção. Moção de aplauso de autoria do vereador Jamilton Espíndola. Requer encaminhamento para moção de aplauso para os revendedores de gás e água do município de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador Wenderson Lopes. Moção de aplauso à Igreja Fonte da Vida pelos seus 30 anos de ministério. Moção de aplauso ao pastor Tiago Cunha e demais componentes de sua caravana pela solidariedade presencial prestada à população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Moção de aplauso aos bombeiros militares do Estado de Goiás que prestaram seus serviços à população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Leitura de indicações. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com pista de caminhada e academia ao ar livre no residencial Nova Aliança. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça com academia ao ar livre e centro esportivo no espaço Dona Birra e Miguel Abraão, o residencial Alfredo Abraão. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização da praça na estrada para a igrejinha, na Vila São Vicente. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com academia ao ar livre, pista de caminhada na Avenida Mirage, Polo Centro, primeira etapa. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa da Escola Municipal Pedro Jacomossi, na Vila Norte. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador André Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada limpeza de boca de lobo na rua João Vieira, no bairro Bandeiras. Requer junto à concessionária Ecovias do Aragaia, em caráter de urgência, que seja realizado estudo de engenharia de trânsito, no sentido de implementar uma entrada na BR-060 para o bairro Flor de Lis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa buraco na rua 3, no bairro Novo Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a instalação de braço do poste para receber luminária na rua João Pessoa, no bairro Bandeira. Requer, junto à Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, em caráter de urgência, para que seja feita a instalação de rede nos gols da Estação de Esporte Residencial Morada Nova. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na rua 15, no Vilagem Jardim. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para que seja feita a roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência, localizado na rua 15, no Vilagem Jardim. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa buraco, localizado na rua 1, no conjunto habitacional Vila União. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua 3, no bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Padre Luiz Gonzaga, no bairro Jundiaí. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação Tapa Buraco, na rua 16, no bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação Tapa Buraco, na rua 33. O JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a limpeza e roçagem na área pública, na rua Salua Isca, o residencial Vila Bela. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a troca de lâmpadas na Avenida Brasília, JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com caráter de urgência, a operação Tapa Buraco, na rua Rale, residencial Vila Bela. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, substituição de tampa de boca de lobo, na rua Camel Carneiro, residencial Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore, na Avenida Ayrton Senna, na Vila Góis. requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de lotagem e limpeza na rua José da Rocha Júnior, no Jundiaí Industrial. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua 33 e na rua 4, todos no setor JK Oeste. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua 11, rua 12 e avenida Arco Verde, todos no Jardim Arco Verde. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpadas, poda de árvore e manutenção na fiação elétrica dos postos localizados na Avenida B, no bairro JK. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar o serviço de tapa-buraco na extensão da rua Joaquim Sebastião, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua José, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar o serviço de tapa-buraco na rua JM55, no bairro Setor Sul Jamil Miguel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida Miguel Abraão Adib, no bairro Setor Sul Jamil Miguel. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Bernardo Saião, no Maracanãzinho. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza, roçagem e retirada de lixo e entulho em toda a extensão do residencial de Cerejeira. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Padre Marques Pitaluga, no bairro de Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Rachid Cury, na Vila Popular. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua 7, no loteamento Guanabara. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando manutenção asfalto e recapeamento em toda a extensão da rua 12, no bairro Antônio Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza na rua S78, no Jardim Europa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recomposição de meios fios danificados na Avenida Tiradentes, no bairro Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a operação tapa-buraco na rua Walter Lemes, no bairro Jardim 12 Terços. Requer, junto à Ceneago, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Peru, no bairro Jardim das Américas. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Fred, essa do Tiradentes, eu, por favor, receita aí para mim qual que é a solicitação.
É, de manutenção no reconstrução de meio-fio. Só um minutinho para ter certeza. Solicitando o serviço de recomposição dos meios-fios danificados na Avenida Tiradentes.
Indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação. Votação simbólica, os contrários manifestos. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Dada a palavra pela ordem. Pela a ordem do vereador Custo Marques.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Uma série de pessoas entrar em contato com o nosso mandato solicitando que uma obra da prefeitura que está fechando uma via no Vale das Antas seja repensada, replanejada para que as pessoas não tenham o seu percurso prejudicado. Tem estudantes, tem trabalhadores, tem familiares que precisam passar por aquela via e me parece que a interdição total da via prejudica o transporte. Então é importante que as obras sejam pensadas nesse sentido. Eu sei que as obras são importantes, mas o fluxo pode aumentar muito em outras regiões, numa região que já é nevrálgica no sentido de trânsito para nós, que é a região do Recanto do Sol. Então, Então peço aí uma atenção da Secretaria de Obras nesse sentido.
Vereador André Rezende, pelo avante.
Obrigada, presidente Domingos de Paula. Nós estamos iniciando agora o período de frio na cidade de Anápolis. E eu entendo que é importante ter chegado muitos pedidos dentro do nosso gabinete a respeito de doações de agasalhos, cobertores. O nosso gabinete é um ponto de recolhimento de doações. Quero pedir para que a sociedade possa fazer a diferença e somar conosco nessa campanha do agasalho. A Câmara Municipal também é um ponto de coleta, como foi falado pelo nosso presidente. E acho importante que uma sociedade que tanto se mobilizou para ajudar o Rio Grande do Sul, que estava precisando, também se mobilize para poder ajudar a nossa população na política. Aproveito a oportunidade da fala, quero aproveitar e parabenizar o nosso presidente Domingos de Paula pelo seu aniversário, pela sua vida, que Deus continue te abençoando com muita saúde, paz e que você continue exercendo essa missão como vereador e também conduzindo os trabalhos aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André. Seu vereador, que aqui é um ponto de coleta. Seu vereador, servidor que está nos ouvindo nesse momento aí, no departamento, tanto mais efetivo, profissional, que essas outras aí possam ajudar. Amanhã, eu já vou fazer a minha parte, trazendo a minha doação também. E aqui, eu sei que tem muitas mães aqui que têm criança. Vamos trazer agasalho para criança também. Acho que é muito importante. Aí, cobertor, blusa, sapato. Vamos tentar fazer aí uma força-tarefa para que o Poder Legislativo realmente possa contribuir bem com o nosso município. Tá? Amanhã, eu estarei fazendo a minha parte, fazendo a minha doação. Ainda há espaço pela ordem, não havendo, terra pela ordem, abre comunicação. Comunicação, vereador Soenda.
Usando esse espaço de comunicação apenas para parabenizar a pessoa do padre Anevair José da Silva, que é reitor do Seminário Diocesano Imaculado Coração de Maria, o sucesso do arraiar do seminário, ocorrido no dia 31 de maio e 1º de junho. Um evento importante, um evento tradicional, e por ser tradicional na cidade de Anápolis, eu protocolizei um projeto de lei número 98, número 2024, que inclui esse evento no calendário cultural do município de Anápolis. Um evento chamado Arraiá do Seminário, e esse evento, ele traz benefícios para várias pessoas, traz um evento de qualidade, onde as pessoas se doam e, como falei, muito tradicional na cidade de Anápolis. Gostaria, esse projeto já está em trâmite, né, já está dentro das comissões, e gostaria que os pares, em especial das comissões, possam observar com muito carinho esse projeto que coloca na linha cultural de Anápolis o arraiá do seminário. E parabenizar, né, todos que participaram lá do seminário, todos que participaram do arraiá do seminário, trabalhando ou ali participando, né, de várias formas, estando ali participando, teve shows artísticos, teve comidas típicas, entre outros. Uma festa tradicional muito boa para que as pessoas possam estar ali se divertindo com a família. E dizer também que hoje começa a festa de São Francisco, né, a festa social da paróquia São Francisco. Gulão, Adriano, esposa, todos ali participando, né, todos os festeiros, na pessoa do Frei William, que também está, né, ali regendo, né, todo o time que está trabalhando, tanto na festa social quanto a religiosa já começou, e hoje a social. Convido aí todos então a participarem da festa de louvor a Santo Antônio na paróquia São Francisco. E como sempre, né, de praxe, eu estarei ali também ajudando, né, trabalhando num setor específico ali, eu estarei ali ajudando toda a comunidade, toda a paróquia São Francisco nesse evento que vai até o dia 16. Claro, do dia 10, então a pausa, mas até o dia 16 será evento. E ali tem comidas típicas também, né, tem show ao vivo, tem brinquedos para as crianças se divertirem, ou seja, é bem da família mesmo, né, segurança. Então convido a todos aí que não conhecem ainda a tradicional festa ali da São Francisco, em louvor a Santo Antônio, que possa comparecer e apreciar o grande evento que é na Paróquia São Francisco, em louvor a Santo Antônio, e estarei ali também, né, conversando, né, ajudando, e vamos nos ver ali na festa toda, até dia 16. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Obrigado, presidente. Também, primeiro cumprimentar aqui a Diocese, na pessoa do bispo diocesano, Dom João Vivo, e seu auxiliar Dom Gil, pela linda festa realizada ali no dia 30 de Copacabana. Temos ali, talvez, mais de 8 mil pessoas, com a presença de todas as paróquias, né, se reunir ali para a celebração do próprio Cristo. E realmente uma festa bonita de se ver, de reflexão, de expressão da fé católica no município de Anápolis. E realmente foi marcante ali. Então, cumprimentar a todos da Diocese, pela organização, pela realização do evento, e que realmente reforça cada ano a comunidade católica em toda a cidade de Anápolis. E é realmente a cidade de Anápolis, uma cidade cristã, e que merece cada vez mais o respaldo, inclusive, do poder público para a realização. E estivemos presentes e foi realmente uma linda celebração ali de Corpus Christi. Também em relação à trezena de Santo Antônio, nós iniciamos lá no dia 1º, são 13 dias, do dia 1º ao dia 13, estão todos convidados a participar ali, sob a coordenação do padre Diego Vieira, padre Fábio Loureiro, e já iniciado ali no dia 1º, sábado, logo pela manhã, alvorada, iniciamento das bandeiras, todos os dias tendo a adoração, em seguida a Santa Missa, e logo após as tradicionais barraquinhas na parte social ali, com muitas guloseimas tradicionais, um ambiente familiar, então estão todos convidados, e ali na Avenida Tiradentes, logo no início, e por falar na Avenida Tiradentes, eu quero aqui, né, dizer que desde o dia da ordem de serviço, dia 2 de setembro de 2023, após alguns anos, né, porque no primeiro momento tivemos o impedimento de recapeamento da pandemia, mas depois conseguimos, junto à administração, ao prefeito, a confirmação da obra de recapeamento, e de fato, a obra foi lançada em 2 de setembro, e eu, já naquela data, falava, essa previsão de conclusão, acho que não vai se concretizar, que era a previsão de 30 dias. Eu, praticamente, falei, é impossível, diante do recapeamento, e fiquei sabendo naquela hora que tinha a obrigação da Caixa Econômica ali, do contrato, de fazer sarjetas e calçadas. Quer dizer, a toda a população, comerciante, morador da Tiradentes, nós lutamos pelo recapeamento, e comemoramos, e, né, graças a Deus, pelo recapeamento. Porém, a questão da acessibilidade, reforma das calçadas e sarjetas, com obrigação do contrato da Caixa Econômica por conta das normas de acessibilidade. E, de fato, muitos transtornos. Já cobrei várias vezes, já fiz ofício para o fiscal da obra, para o proprietário da empresa, já entrei em contato com ele por dezenas de vezes, e com toda a dificuldade vem sendo feito. Mas, de fato, nós estamos cobrando alguns reparos ainda nas calçadas, nas sarjetas, no meio-fio, mas pode ter certeza que nós estamos acompanhando diariamente, e nós esperamos que se conclua o mais breve possível, cesse os transtornos, mas o benefício vai ficar, esperamos aí, que seja duradouro, né? A Tiradentes, diariamente estou ali, foi um trabalho que nós pleiteamos, e uma das nossas conquistas nesse mandato. Mas, certamente, vamos cobrar para que os locais que ainda estão pendentes sejam reparados e de fato, muitas coisas deixaram por a desejar. Tanto que já tive algumas entreveres ali com o proprietário da empresa, mas ele tem também, à medida que a gente está cobrando, buscar solucionar, e nós estamos cobrando e vamos continuar. Então, reforçando, trazendo Santo Antônio, todos são convidados, primeira a 13 de junho, nosso santo padroeiro Santo Antônio é tão querido que até a igreja São Francisco também celebra, e outros tantos, né? Mas é bom para que toda a comunidade possa realmente participar. Eu vou falar, senhor presidente.
Em tempo, senhor prefeito,
já data, sim.
Na verdade, o início da festa é dia 4, tá? Então é amanhã a festa de louvor a Santo Antônio na paróquia São Francisco. Obrigado.
vem mais escrito que expediente, então com a proteção de Deus está encerrada essa sessão e convoca outra amanhã, dia 4, em horário regimental, a partir das 9h30, aqui na sede do Poder Legislativo.
Muito bem, o presidente Luiz